Eu tenho um rápido comunicado a fazer à casa. Acertamos ontem, eu e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves, em reunião que realizamos, a promulgação para logo mais ao meio-dia, na presidência do Senado, do decreto legislativo que põe fim. E eu queria convidar todos que estão aqui no plenário e que estão em outras dependências da Casa para a promulgação do decreto legislativo que põe fim aos 14º e 15º salários. É um forte símbolo desse novo momento do Congresso Nacional em que estamos trabalhando verdadeiramente, cada vez mais, atendendo aos anseios da sociedade. Nós decidimos colocar em votação às 19 horas da próxima terça-feira, 5 de março, em sessão do Congresso, o veto dos royalties do petróleo. Após essa votação, será iniciada a análise do orçamento de 2013. Independentemente das nossas posições políticas, é nossa obrigação dar a palavra final sobre os vetos que foram se acumulando ao longo dos anos. O veto é a última etapa do processo legislativo e deve ser apreciado. Dos cerca de 3.200 vetos que estão na pauta do Congresso, 1.478 vetos, pelo menos, deverão ser declarados prejudicados. Isso porque são matérias que já perderam efeito legal, são inócuas, portanto. Ainda assim, será aberto prazo para recurso, conforme determina o regimento do Congresso Nacional. Senador Luiz.
Senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem para abordar o tema da votação do orçamento, se Vossa Excelência permite.
Se Vossa Excelência me permitisse, eu inscreveria Vossa Excelência para logo após esse comunicado.
Ah, pois não, pensei que Vossa Excelência já havia concluído. Desculpe.
Estou fazendo a casa, mas com muito prazer. Nós acertamos também na reunião com o presidente da Câmara a criação de uma comissão mista para a reforma do regimento comum do Congresso Nacional. 6 deputados e 6 senadores irão propor soluções em 90 dias para modernizar e atualizar o regulamento que, como todos sabem, é da década de 70. E até para agilizar os trabalhos da comissão, nós já designamos para compor essa comissão pelo Senado Federal, o senador Romero Jucá, que é segundo vice-presidente da mesa, o senador Edson Lobão Filho, que é o relator da reforma do regimento na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Flecha Ribeiro, que é primeiro secretário da Casa, o senador Walter Pinheiro, o senador Jorge Viana, que é primeiro vice-presidente do Senado Federal, e a senadora Ana Amélia. Os deputados que foram indicados pelo presidente da Câmara foram os deputados federais Cândido Ribeiro, Osmar Serraglio, Bruno Araújo, Mendonça Filho, Júlio Delgado e Jô Moraes. Nós decidimos também, nessa reunião de ontem, criar a página do Congresso Nacional na internet, com o objetivo de agilizar e uniformizar o processo legislativo das duas casas. Hoje nós temos a página do Senado na internet, a página da Câmara dos Deputados, mas não temos a página do Congresso Nacional e ela será imediatamente criada. O nosso objetivo, tanto meu quanto do presidente da Câmara, é facilitar a pesquisa do cidadão, dar mais transparência ao nosso trabalho, deixar a informação sobre os projetos mais acessível a todos. Determinamos também, e essa informação eu trago com muita satisfação para o Senado Federal, informatizar o trânsito eletrônico de documentos legislativos entre as duas casas do Congresso Nacional. Isso significa a conversão de todo o processo legislativo em papel para o processo eletrônico. Nós vamos criar assinatura digital, padronizar a apresentação de proposições e pareceres em comissões mistas, Essas ações nós consideramos, tanto o presidente Henrique quanto eu, nós consideramos essenciais para o aperfeiçoamento do fluxo de trabalho entre a Câmara e o Senado Federal. Nós definimos também modernizar os diários do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso, que deixarão de ser oferecidos apenas em papel e passarão também a ser disponibilizados por meio eletrônico, dando continuidade, assim, ao trabalho de aumentar a eficiência e eliminar os desperdícios. Nós gostaríamos de prestar essas informações ao plenário e ao país, que também, nessa mesma direção, nós estamos concluindo os termos de cooperação. Essa informação também é muito importante. Nós estamos concluindo os termos de cooperação para transferir os médicos e demais servidores da área de saúde do Senado Federal. Não se trata, todos sabem, isso aqui foi discutido, de nenhuma ação isolada, mas de um conjunto sistematizado de ações, de modo a otimizar os serviços emergenciais e eliminar sobreposições, gastos e privilégios. Dessa forma, de um total de 146 servidores daquela unidade, estaremos retirando 92 profissionais. 2/3 dos servidores sairão daquela estrutura e irão para o governo federal e governo do Distrito Federal, onde os mesmos profissionais continuarão a exercer suas atividades e prestando serviços imprescindíveis para toda a sociedade. Em contrapartida, senhores senadores, o Senado Federal receberá profissionais em áreas onde existam carências, como informática e gestão de políticas públicas. A desativação do serviço médico representará, como disse aqui, defendi no dia da eleição do Senado, uma economia direta e indireta de mais de 6 milhões de reais. Manteremos no Senado, como decidiu a mesa, apenas o serviço de emergência. É bom frisar que, para o seu funcionamento, o serviço médico demanda, além de profissionais de saúde, administradores, pessoal de informática, orçamento público, assessoramento, segurança e outros profissionais. Estamos procedendo o levantamento dos equipamentos que irão ficar no Senado na emergência, redimensionar todos os contratos referentes aos serviços médicos, estabelecer os critérios para definir a permanência dos profissionais, os novos espaços físicos e a estrutura do órgão. Isso além daquilo que já foi fartamente anunciado, que é o corte de 25% de todas as funções comissionadas. O modelo vigente no Senado, um serviço gratuito de saúde coexistindo com um plano de saúde copatrocinado pelo Senado, é, como todos sabem, a mesa decidiu, indefensável, especialmente pelo custo triplicado e pelo modelo existente para os demais trabalhadores do Brasil. Aqui nós assumimos um compromisso de que, tão logo nós detectemos privilégios, nós vamos trabalhar verdadeiramente para removê-los. Todo esse esforço se deve à necessidade de sermos cada vez mais transparentes e eficazes, dando continuidade ao novo momento do Congresso Nacional. Um tempo em que exige de todos nós, além da transparência e eficiência, modernidade, agilidade e trabalho intenso para atendermos cada vez mais os anseios da sociedade. E é isso que faremos, que continuaremos a fazer. Como disse naquela oportunidade em que anunciávamos essas providências, o Senado tem 4 desafios. Austeridade interna, onde faremos mais com menos, ser a instituição número 1 em transparência, colaborar com uma agenda microeconômica para facilitar o ambiente de investimentos e defender de maneira inflexível a liberdade de expressão. Aliás, sobre isso, eu gostaria, antes de ouvir os senhores senadores, eu gostaria de comunicar também à casa que hoje eu terei a satisfação de visitar as instalações da Secretaria Especial de Comunicação Social acompanhado do querido amigo Fernando César Mesquita, que ao longo dos últimos anos contribuiu com muita competência, com muita arte para abrilhantar a cobertura de nosso sistema de comunicação do Senado Federal. Fernando César é um dos comunicadores mais competentes, verdadeiros, experientes desse país. Sempre participou da discussão dos grandes temas da nação, acompanhou de perto o processo de redemocratização da República, conduzido, já disse aqui, queria mais uma vez repetir, pelas mãos sábias desse nosso querido amigo, presidente José Sarney. Desde aquele momento, o Fernando César ajudou a conceber e a implementar a política de comunicação social do Estado brasileiro e foi ativo defensor da liberdade de expressão e da transparência no trato da coisa pública. Aqui no Senado, ele deu contribuições decisivas para criar o sistema de comunicação, para modernizar, para ampliar o sistema de comunicação, a própria cobertura da TV, da Rádio Senado, bem como em todos os momentos, para dinamizar a disponibilização de seus conteúdos jornalísticos na internet e em canais multimídias. O Fernando César Mesquita, infelizmente, deixa hoje a direção da SEX por opção pessoal e muito a contragosto, sou obrigado a aquecer com o pedido desse querido amigo. Mas, sinceramente, não dava para deixar de fazer esse reconhecimento público e fazer esse registro aqui nos anais dessa casa. Eu, mais uma vez, apresento o meu profundo apreço, a minha grande admiração pela pessoa humana que é Fernando César Mesquita.